abençoe a sua família. Deus abençoe por estar sempre rezando conosco. E salve Maria Imaculada.
Santa Faustina, mensageira da misericórdia, tua vida mostra o amor sem medida. Com teu diário, ensinaste a confiança em Jesus.
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
É tão extraordinária a história da salvação que João Batista foi o último profeta, ok? Estão sintonizados nisso? Ele foi o último profeta. Mas Isaías falou dele 500 anos antes. Pode imaginar que coisa extraordinária é isso? 500 anos antes de qualquer coisa, João Batista, Isaías já falava, voz que, do que grita no deserto. Imagina, eles já estavam preparando a vinda do Senhor há quanto tempo? João foi o último profeta. Ele foi preparado para anunciar Jesus. Você sabe de que João era filho de quem? De quem? E de quem? Isabel e Zacarias. Zacarias servia no templo. Lembram disso? Era um sacerdote do templo. Quando o anjo aparece para ele. Isabel era considerada estéril. E quando o anjo aparece, fala que ele teria um filho. E ele duvida e fica mudo. Lembra dessa história? Quando Nossa Senhora descobre que o anjo anuncia a ela que ela vai conceber e avisa que Isabel está grávida, Nossa Senhora vai para a casa de Isabel. Quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, o que acontece com o João? Que estava na barriga de Isabel, no ventre. Ele fica cheio do... Então, a partir daquele momento, ele já estava batizado, o primeiro batizado, o primeiro batismo do Espírito Santo. Foi João, foi o primeiro batizado. Porque ele salta no ventre de Maria. De Isabel, de alegria, né? Então, ele naquele momento já estava sendo, ele já estava sendo consagrado como precursor. Quando ele nasce, está lá em Lucas, olha que lindo que o pai dele, quando fala, esse menino será, o nome dele será João, ele escreve na tabuinha, a língua dele se solta e ele canta, ele reza o Benedictus, que é um dos trechos mais lindos. Mas eu vou lembrar uma frase que ele fala. Ele fala, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Olha que lindo isso. Pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus. Por que ele está falando isso? Ele já avisa, que ele profetiza que aquele menino seria o profeta do Altíssimo, que ele iria preparar os caminhos para a chegada de Jesus. Qual que é o papel do precursor? O precursor é aquele que vem antes para avisar que está chegando alguém importante, para fazer ele ser conhecido, para animar o povo, para ele ser amado, desejado e acolhido. Essa é a grande missão do precursor, que foi aqui João Batista. E João Batista, quando ele percebe que estavam chegando os fariseus e os saduceus, ele chamava eles de raça de víboras. E ele fala: quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzia então fruto digno de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Por que ele fala isso? Porque diante de Deus, nenhum de nós tem mérito. Nós não temos nenhum título para apresentar a Deus. Nenhum. Nenhum de nós tem nenhum mérito para se apresentar diante de Deus. Somos todos iguais. Não adianta falar: não, eu fui batizado. Então presta atenção nisso. Por que hoje a gente está lendo sobre o precursor? Que anunciava: o reino de Deus está próximo. Ele anunciou que estava próximo. Então João Batista foi aquele que teve a oportunidade de apontar para o Salvador. Imagina, todos os outros profetas anunciaram que ele viria. João Batista apontou o dedo e disse o quê? O que João Batista falou quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase a gente repete todos os dias na missa, não é assim? Quando o padre eleva a hóstia, ele não fala isso? Ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós repetimos a frase de João Batista, o padre repete. E aí nós respondemos o quê? Senhor? Quem falou isso? Quem falou isso na Bíblia? Afinal, nunca ouvi falar nisso, né? O centurião, que quando estava com o servo doente, e Jesus fala: eu vou lá curá-lo, e ele fala assim: não, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa. Basta uma palavra. Porque eu também sou comandado, eu também mando. E eu sei o que é falar com vai, ele vai, volta, ele vem. E eu, o senhor pode só mandar. Jesus ficou impressionado com a fé dele. Então, hoje nós repetimos... Padre, repete aquilo que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus. Pode imaginar quando João Batista viu Jesus passando e falar: eis o Cordeiro de Deus? Eis aquele que tira o pecado do mundo. João Batista foi aquele que viu, que batizou Jesus. Então ele foi o último profeta. E ele deu a vida, porque ele anunciou com verdade. Ele não fugiu daquilo, até a cabeça dele ser cortada. Ele se comprometeu com o anúncio da palavra. Então agora preste atenção. Qual é o sentido? Já falei isso com vocês mais de uma vez. Hoje nós estamos lendo um trecho que ocorreu há 20 séculos, ok? Há 2000 anos atrás aconteceu essa passagem. Qual é o sentido da gente estar lendo isso hoje? Não estou vendo João Batista, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Isaías, então, já está tudo lá em cima, contando casos lá no céu. Qual é o sentido de a gente estar falando disso hoje? O que vocês acham? Por que nós estamos começando disso? Então, presta atenção. Da semana passada, eu falei com vocês que entre a primeira vinda de Jesus, quando ele veio, para a próxima que ele virá, existe uma vinda que acontece todos os dias. Todos os dias Deus vem até você. Você acredita nisso? Acredita? Como é que ele vem? Como é que ele vem? Como é que você reconhece ele? Na palavra, no outro, no amor dele por você, e quando você recebe a Eucaristia. Quando você recebe a Eucaristia, é ele vivo. A gente tem dimensão disso, não. Que é Jesus vivo. Corpo, sangue, alma e divindade. Eu estou recebendo o autor da vida, o Senhor. Isso é um dos maiores mistérios que a gente vive. Mas é Deus vivo. Para essa vinda de Jesus, que a gente chama de vinda intermediária, ele também precisa de um precursor. Ele também precisa de alguém que anuncie nos desertos internos e nos desertos exteriores. Igual ele falou no deserto da Judeia, hoje eu falo no deserto do seu coração. Eu falo no deserto de um mundo que não acha que não precisa de Deus. Hoje, da mesma forma, nós anunciamos. E hoje, cada um de nós que foi batizado é um precursor de Deus. Fala, nunca ouvi falar nisso, pois eu estou te dizendo que você é um precursor, porque você foi batizado, assim como João Batista, no ventre da mãe dele. Nós, quando recebemos o batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados. Então, nós deveríamos estar preocupados em sermos os precursores, aquele que anuncia que Jesus está vivo no meio de nós. Compreende a nossa responsabilidade? Fala, achei que era só com João Batista, não é com você hoje a história. Hoje você é precursor. Mas João Batista gritava assim: convertei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Como é que eu posso gritar para você: arrependei-vos, mude o rumo da sua vida, se primeiro eu não gritar para mim mesmo? Eu não posso dizer para você: converta-se, se eu não me converter. Eu não posso dizer: endireitai os seus caminhos, se eu não acertar os meus. O de caminho que chega reto no meu coração, eu não posso falar com você para fazer isso, se eu não fiz antes em mim. Por isso que o papel do precursor é tão sério, que hoje somos nós, que temos que ter a coragem de dizer para alguém: vem até aqui, ó, vá diante de Jesus vivo, e se entregue diante dele, e converse com o Deus que te vê e te escuta. E se você não atrapalhar, você vai conseguir ouvir ele falando. Mas se você não tiver experimentado isso, como é que você pode dizer isso para alguém? Você irá dar convencimento a alguém que é possível falar, Deus ouvir e agir? Não. Porque se acreditássemos, essa igreja não caberia, do nascer ao pôr do sol, porque todo mundo estaria aqui em fila, e eu te digo que não daria meio minuto para cada um. Porque ele está vivo, e ele está aqui, vivo. Isso é extraordinário. A gente tem a oportunidade de conversar com ele. De alguém que tem, a única coisa que ele tem para você é o bem, é o amor. A única pessoa que não irá te enganar na vida é ele. É a única pessoa que você pode assinar um papel em branco, que nunca vai te decepcionar. Mas para você afirmar isso para alguém, você tem que ter vivido isso. Então, João Batista, antes de anunciar, ele viveu no deserto. Então ele podia anunciar, como diz São Gregório Magno, né, que ele pregava a fé reta. João Batista tinha curva com ele, não. E ele falava das boas obras. E ele fala, São Gregório Magno, eu trouxe para vocês, para que a força da graça penetrasse naquilo que a gente está fazendo, que a luz da graça resplandecesse, para que os caminhos para Deus se endireitassem. Nós temos que endireitar a nossa vida. O que é que na sua vida hoje não está de acordo com o Evangelho? É preciso acertar o caminho. Porque a forma como eu vivo aqui hoje determina o meu futuro. Isso aqui não é brincadeira. A vida com Deus não é brincadeira. Não é uma história que eu conto, é real. Quando eu fechar os olhos aqui, eu abro diante dele. Isso vai ser algo extraordinário. Mas pode fazer as nossas pernas ficar meio bambinha. E ele fala: para que surjam no ânimo nosso pensamentos honestos, depois da escuta da palavra, que tem que nos guiar para o bem. Então, guarda uma coisa. Quando Deus Pai permite que Jesus venha ao mundo assumir a nossa carne, a liberdade dele ter vindo ao mundo, Deus Pai revela para nós o amor misericordioso, para que a gente, olhando para Jesus, aprendendo com ele, ele dê uma medida para nós. Quando a gente morrer, nós seremos avaliados na medida desse menino que veio ao mundo. Essa é a medida. Porque ele fez desse, com que esse menino, a vida dele, fosse um dom de amor. Então, o convite de Deus para nós é que a vida de cada um de nós seja um dom de amor. Presta atenção nisso. Eu tenho que seguir o passo dele para que a minha vida também seja um dom de amor para o outro. Não, é essa a medida da nossa vida. Porque quando a minha vida for um dom de amor, eu vou fazer isso que o João Batista falou. João Batista disse assim: para que você produza, ele fala, produza frutos dignos de arrependimento. Produzir então frutos dignos de arrependimento. Isso é muito sério. O fruto digno de arrependimento serão os nossos frutos de amor. Nós temos que prestar atenção na nossa vida. Nós temos que aproveitar, porque a grande maioria, nós estamos inseridos num mundo onde o Natal é uma festa absolutamente materialista e as pessoas não conseguiram compreender o que significa o Natal. A nossa salvação dependeu de uma vinda. Você já pensou nisso? A nossa salvação dependeu de Deus ter assumido a nossa carne, ter vindo até nós. Sem essa vinda, não teríamos saída. Então, para nós hoje que somos os precursores, temos que anunciar que a nossa salvação dependeu dessa vida, dessa vinda. Então, o que, que é para nós a fé? Aceitar, acolher, amar esse Deus que veio até nós, assumir a nossa fé e viver para Ele. Enquanto a gente não tomar consciência disso, nós vamos viver a nossa fé muito meia boca. E entra Natal, entra no novo, sai no novo, e a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar. Porque a gente não assumiu de verdade a nossa fé. Hoje nós somos os precursores. Somos hoje nós que anunciamos que Jesus está vivo no meio de nós. Se a gente não tiver a coragem, a audácia de anunciar e de viver de acordo com o Evangelho, mesmo que isso custe a nossa vida. Hoje nós somos chamados a ouvir a voz de Deus no meio disso tudo. Nós estamos no tempo do advento. Nós temos que prestar atenção nisso. A nossa salvação dependeu de uma vinda. E João Batista gritava: o reino dos céus está próximo. Hoje nós temos que tomar uma outra decisão. Qual é? O que foi que Jesus falou? O reino de Deus está aonde? No meio de vós. Então a nossa decisão hoje é entrar no reino. Não é saber que o reino está próximo, é entrar no reino. Essa é a nossa decisão. Nós ficamos sempre à margem. Nós temos que nos envolver nisso e viver de verdade o reino que já chegou. Então, da mesma forma como João Batista gritou: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Do mesmo jeito eu posso falar para nós: no meio de nós está aquele que a gente não conhece. Que nós recebemos a Eucaristia e isso não nos transforma. Então, no meio de nós está aquele que a gente não conhece e é Deus vivo. Aquele que eu não sou digno, dizia João Batista, de carregar as suas sandálias, de desatar as suas sandálias. Eu não sou digno. Imagine nós. Então é preciso que de verdade a gente reveja a nossa história. De verdade. Eu preciso ver como é que estou caminhando. E quando eu penso: não, Filó, mas eu sou muito bacana, você não acha que eu cuido do próximo? Cuida, a gente quase mata o pobre na época do Natal, de tanta comida. Então a gente entende que eles passam fome, mas só no Natal. Isso é hipocrisia. Isso é grave. Porque eu não me comprometo no resto da semana, no resto dos meses. Mas aí depois os meninos internos, de tanta diarreia, de tanto que comer. Estou falando mentira? Então não, vai só nos próprios, às vezes. Isso é hipocrisia. Por que no Natal a gente dá comida para os pobres? Por que no Natal eu dou roupa? Não, ele veste o ano inteiro, ele come o ano inteiro. Qual o meu compromisso de ajudar o outro? Não, Filó, mas eu estou dentro dos mandamentos da lei de Deus, eu não mato. Depende de como que é, você está avaliando o matar. Não comprometer. Não, mas eu também fico pedindo a esmola, porque também eu não posso ficar deixando o povo mal acostumado. Prestem atenção nas nossas atitudes. Depois a gente fala: não preciso confessar, Filó, não tem pecado. Ó. Depois eu vou estudar com vocês todos os mandamentos. Vocês verem como é que está associado um com o outro. Nós temos que avaliar. E ele fala, não, dos pecados mortais já estou todos livres, hein? Filó, mas eu não roubo. Se você não estiver pagando o seu funcionário como deve, você está roubando. Essas coisas são de uma seriedade diante de Deus, que a gente não tem noção. Então, convertei-vos quando eu falo com vocês. Acorda, entra no reino e presta atenção nas coisas todas da nossa conduta, porque isso irá determinar a nossa vida. E um pecado venial pode se tornar um pecado mortal. Nós temos que prestar atenção na salvação da nossa alma. Isso não é brincadeira. A pessoa trabalha e fala, então depois eu te pago. Não, está escrita a palavra de Deus, que quem trabalhou tem que receber hoje. Não é amanhã, é hoje. É o fruto do trabalho dela, é hoje, agora. E eu não posso dar menos. Falar que você tem, que eu estou apertado. Não, então você pega e arruma a sua casa. É sério? É muito sério. Nós somos cristãos. Nós temos que dar, mostrar, acertar o nosso caminho diante de Deus. A nossa obra tem que ser reta. A gente não brinca com as coisas de Deus. Nós temos que avaliar bem tudo que Ele pediu. Porque só três pertencem a Deus. Os outros sete mandamentos é a nossa relação com o irmão. É seríssimo. Filó, eu não roubei. Não, só tive o desejo de roubar. Já pecou. É tão sério, gente. É tão sério. E a gente leva a coisa à superfície. A gente leva na superfície. É preciso pensar. Mas eu vou conversar isso com vocês. Vou trazer mastigado para vocês poderem aprender. Então, nós precisamos de entender que hoje o precursor de anunciar um Deus vivo é cada um de nós batizado que recebe Jesus Eucarístico. O que nós estamos fazendo com isso? Nós temos que ter a audácia de dizer para alguém, Deus está vivo. Ele te ama. E Ele quer o melhor para a sua vida. Se você for lá conversar com Ele, você sairá de lá com o seu coração limpo, livre, tranquilo, porque tem alguém que te ama e que te escuta. É preciso que a gente arregace as mangas e tenha coragem, assim como João Batista, de anunciar. Nós temos que ter a coragem de anunciar o Deus que cremos. Quem é o nosso modelo para nos ajudar é Maria. Ela foi aquela que ouviu e que transformou tudo. Ela foi completamente plasmada por Deus. Ela permitiu completamente que a vontade de Deus se realizasse nela. Ela fez exatamente aquilo. Quando ela recebe o anúncio, ela foi diretamente trabalhar. Então nós temos de pedir a Nossa Senhora que nos ajude no nosso processo de conversão. Que a gente não tenha medo de se ver. Que ela interceda por nós e peça a Deus a graça de nos conhecer. Fala, Senhor, me dê a graça de me ver, de ver a minha miséria, de ver aonde eu preciso ser convertido, de ver aonde que eu preciso aplainar o caminho, aonde que a luz de Deus não entrou, aonde que eu não estou tendo pensamento honesto, aonde que a palavra de Deus não está gerando em mim o que deve ser gerado. Me ajuda a me converter para ajudar o meu irmão. A anunciar, a ser precursor, a ser anunciador de um Deus que é vivo. Só para isso eu leio as palavras, para que isso possa me transformar. Senhor, diante do Senhor, nenhum de nós vai ter mérito. Então me ajuda a ter a minha vida, fazer da minha vida um dom de amor. Um dom. Para que quando as pessoas perguntarem, por que dessa forma de viver o amor? Por causa dele. Ele é a medida da nossa vida. Nós estamos seguindo os passos dele. Que ele nos dê essa graça de verdade ter uma conversão real. Real. Não maquiada, mas real. De verdade amá-lo acima de tudo da nossa vida. Amá-lo. Preparar o caminho para que ele de verdade possa nascer a cada dia na nossa vida e nos ajudar. Ajudar. De verdade a ter uma conversão. E que a nossa vida, não as palavras, mas a nossa vida possa ser testemunho desse Deus que é verdadeiro, real, vivo. Que Nossa Senhora, que é nossa mãe, interceda por nós junto a Deus e fala: Senhor, nós também todos fomos batizados. Todos recebemos o Espírito Santo. E nós estamos com a nossa função de precursor enterrado. Porque se alguém pergunta para nós, você crê em Deus? Você fala, é. Eu não tenho coragem de anunciar no meio das pessoas, de peito aberto, falar, eu creio em você. Não, que pena que você está perdendo. Que pena que você não convive com o único que é real, porque o resto é que é ilusão. Ele não, ele é verdade. Ele é por amor. Ele transforma a nossa história. Ele pode mudar tudo para melhor. Conviver com Ele é alegria antecipada. Já é céu conviver com Ele aqui. Quando você recebe a Eucaristia, pode ter certeza que você está vivendo no céu. Mas a gente tem que ter audácia, tem que ter alegria, tem que ter vontade de viver tudo isso. Mas eu acho que antes de tudo a gente tem que ter consciência que hoje os precursores somos nós. Que o batismo nos fez não só filhos, mas anunciadores de um Deus que está aí, no olho do furacão, andando conosco, na sua tristeza, na sua tribulação, na sua angústia, na sua agonia. Você não está só, tem um Deus que caminha com você, está aí do lado. Se você resolver olhar para o lado e falar, Senhor, Ele vai falar, oi, por que você está agoniada? Por que você está angustiada? Esqueceu que eu estou vivo? Esqueceu que eu posso mudar tudo a qualquer momento? Vocês já esqueceram que a nossa vida muda numa fração de segundo? Porque o nosso Deus é real. Isso é uma das coisas mais extraordinárias que nós temos na vida. Eu desejo que vocês possam pensar sobre tudo isso. Saborear a presença de Deus na vida de vocês. Pedir a Ele que de verdade Ele nos dê a graça de uma conversão verdadeira. A conversão é um processo diário, mas que tem que ter o meu querer. Me transforma, Jesus, me ajuda a um processo de conversão real, porque eu quero anunciar que as maravilhas que eu fiz na minha vida, só fazer na vida aquele que acreditar. E eu digo para vocês o mesmo que o anjo disse para Nossa Senhora: não tenhais medo. Abri, aquilo que João Paulo II falou, abri as portas, abre as portas do seu coração para Ele, para o único que é eterno, para o único que é real, para o único que de verdade te ama. Faça essa experiência extraordinária, porque não tem outra palavra. É extraordinário viver com Deus agora, vivo. E eu quero partilhar com vocês uma coisa que eu aprendi, para que vocês possam também usufruir disso. Aprendo a fazer uma entrega para Ele diária, ok? É diário. Todos os dias a gente tem que repetir isso para Ele. E eu repito isso na hora que eu recebo a Eucaristia, eu digo para Ele: Jesus, recebe a minha liberdade inteira, a minha memória, a minha vontade e a minha inteligência. Tudo que eu tenho, o Senhor me deu. Eu devolvo para que somente a vossa vontade tudo governe em mim. Compreenderam? Eu te entrego a minha inteligência, a minha vontade, a minha liberdade e a minha memória. Eu te entrego. Tudo o Senhor me deu, tudo eu devolvo, para que somente a vossa vontade tudo governe em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos. O seu programa da manhã acaba de começar. Bom dia, amigos!
Bom dia, bom dia, bom dia para você. Bom dia para você que está em sintonia através de uma das emissoras que integram a nossa rede imaculada de comunicação. Doutor Luciano, bom dia.
Bom dia, Vera. Bom dia a todos que estão nos vendo, nos assistindo. Bom dia a todos aqui também da Milícia da Imaculada.
Bom, doutor Luciano, alguma dica, alguma informação que o senhor gostaria de deixar para os aposentados?
Primeiro que o salário mínimo parece que já foi definido, né? O valor vai ser 1.621, mas precisa essa confirmação, mas já existe pelo menos um número, que o novo salário mínimo vai ser de R$ 1.621, e a gente sempre tem aquela preocupação, né, com relação ao recolhimento da Previdência para a competência de janeiro. Então, para a competência de janeiro, que só vai vencer a partir do dia 15 de fevereiro, então, assim, a competência de janeiro, que vence dia 15 de fevereiro, aí sim as pessoas precisam se preocupar em colocar o valor correto nas suas guias, né, de recolhimento. Vale lembrar que dezembro ainda é o valor do salário mínimo atual, R$ 1.518. Então, fiquem atentos só com essa situação. Então, no ano que vem, para a competência de janeiro, provavelmente, então, nós teremos o novo salário mínimo que foi informado aí na base de R$ 1.621, um aumento, né, pequeno, mas só para as pessoas terem uma ideia de valores, tá? Então aí e aí você tem que fazer os cálculos, lembra, dos 20%, dos 11%, dos 5%, para quem recolhe no plano simplificado de baixa renda, que é o plano para quem recolhe 5%, e aí em cima dessas bases. Mas por enquanto eu não vou nem falar nesses valores, para não gerar confusão.
Não. Quando ele voltar, ele começa a decorar, viu? Ele vai já vai decorando os valores aí, que ele já chega e já vai falando para a gente tudo direitinho.
É verdade.
E também fica aquela dica, né, de cuidar dessa época também, né, doutor Luciano? Chegam tantas coisas aí para a gente, via WhatsApp, via ligação telefônica também, né?
E nós estamos de novo naquele momento que é dos trotes, e principalmente do falso advogado, viu, gente? Infelizmente, eles hackearam os bancos de dados do Poder Judiciário, né? Os meliantes aí, os bandidos, conseguiram acessar o banco de dados. Como? Não sabemos. O que acontece é que todos os advogados estão preocupados, advogadas, né, também, estão informando seus clientes. A gente faz de tudo, coloca no WhatsApp, coloca no Instagram, no Facebook, para vocês tomarem cuidado com o falso advogado que pega o timbre de um escritório e encaminha dados do processo, que de fato pertencem muitos desses dados ao autor da ação, sabe? RG, CPF, endereço, o número do processo, sabe até o que está discutindo dentro da ação judicial. Então, ele tem a fidelidade da informação. Mas você está falando, muitas vezes, com o fraudador. E ele pede dinheiro para recolher custas, para falar que vai liberar um dinheiro que você ganhou na ação judicial. E a pessoa, infelizmente, ela fica tão envolvida, porque eles são sofisticados, né? Eles envolvem as pessoas, eles absorvem a pessoa ali. E isso, o que tem acontecido? Tem gente que tem caído pago para esses meliantes aí. Então, tomem cuidado, entrem em contato com seus advogados pelos canais oficiais dos escritórios, WhatsApp, telefone, muitas vezes presencial, vai lá no escritório. Olha, eu recebi aqui uma informação, eu tenho que pagar tal coisa, é verdade, é verídica? O escritório já vai saber e vai te informar que é fraude nos casos em que tenha havido fraude, tá? Então, cuidado, gente, tá? É um momento que a gente está no final do ano, falar em recursos financeiros ali atrai as pessoas, porque, poxa, final de ano, quem não quer estar lá com um dinheirinho a mais, né? Mas eles aproveitam desse momento, dessa fragilidade mesmo, a pessoa está vulnerável ali. Então, tomem cuidado e entrem em contato com seus advogados. Fora outros golpes que a gente sabe muito bem, do cartão, do PicPay, aquelas coisas todas que eles ficam fazendo, que as pessoas têm que tomar cuidado.
Cuidado também com a sua reconhecimento facial, que chega pedindo para você fazer. Eu estou dizendo que chegou esses dias também para eu fazer um reconhecimento facial via WhatsApp.
Ah, tá vendo?
Vou fazer. Tá. Tá bom. Então, cuidado, tá? Cuidado. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco, porque depois eles se utilizam aí, né?
Eles pegam tudo. Inclusive, eles estavam gravando, agora estão gravando até a voz da pessoa por conta do IA, né? Eles conseguem reproduzir a tua voz em textos que eles produzem. Olha como que ficou absurda a ideia, né, de fraude. Eles estão muito sofisticados. O que acontece é o seguinte: é não, não, não. Vai fazer alguma coisa, né? Faça mas confirme essas informações. Tem os órgãos oficiais, aqueles canais oficiais, como a milícia tem um canal oficial, né? Os escritórios de advocacia, nós temos os nossos contatos pessoais. Então, é fácil, é só você se prontificar a dizer não. E falar assim, naquele momento que você disser ou não, você falou que não vai fazer aquilo, você já começa a se proteger. E aí, você vai investigar. E a investigação é você quem faz, que é entrando em contato com os canais oficiais. Só isso.
Ok. Karina? Vamos? Ok.
Deixa eu ver aqui. Tá. Ok. Espera um minutinho só, doutor. Deixa eu ver aqui. Pode falar, se eu quero falar mais.
Não, Vera, eu queria comentar também o seguinte. Com relação às perícias que o INSS tem marcado em relação aos pedidos de aposentadoria para o PCD, para os portadores de deficiência. O que está acontecendo? O INSS ele tem uma capacidade de realização de perícia médica muito maior do que a perícia das assistentes sociais. Eles têm menos profissionais nessa área de assistência social. E o que a gente tem verificado, eu tenho verificado na prática, é que o INSS está demorando muito para agendar as perícias assistenciais. Perícias que vão fazer a investigação social para compor aquele score, aquela pontuação que vem da perícia biopsicossocial. Ou seja, que vem com análise médica mais análise da assistente social. Que aí compõe o score para que a pessoa seja enquadrada em deficiência leve, moderada ou grave. Ok? Na prática, o que eu tenho assistido é que o INSS está demorando muito para marcar essas perícias assistenciais. Para você ter uma ideia, tem casos aí que eles estão levando de 5 a 6 meses. Pois bem, nós temos... Eu tenho ingressado com ação judicial, e aí vale também para os nossos colegas, para a gente pressionar o INSS nesse sentido, para que ele faça a contratação de assistentes sociais. Porque não tem cabimento você estar discutindo um pedido de aposentadoria e você ter perícias de 6, 7 meses para serem realizadas em alguns postos. Ou tem um posto ali diferenciado, que às vezes consegue fazer mais rápido, mas a prática, a média tem sido muito alta de tempo. E a gente promove as ações judiciais, entra com um mandado de segurança para falar, olha, eu quero antecipar essa perícia porque é um absurdo, estou jogando para mais de 140 dias. Além do que é previsto, né, da legislação, que até já não pode. Mas a gente sabe, entende que pode ter uma dificuldade de logística, uhum, do posto. Só que o Poder Judiciário também está um pouco reticente. A gente não tem tido um bom retorno do Poder Judiciário nesse sentido, porque eles falam, olha, eu não posso interferir na agenda do Poder Executivo, porque senão a gente vai começar a tirar a fila. É o Judiciário que vai estabelecer a fila das perícias. Então, tem juiz que não aceita muito bem isso. Então, nós, advogados, quem advoga nessa área, a gente precisa pressionar mais, né, a Previdência Social para que elas possam realizar essas perícias com mais eficiência, mas também com mais rapidez. Porque senão o que vai acontecer? As pessoas estão pedindo aposentadoria com quase um ano de perícia para PCD. Não tem cabimento, né? Então, se você também está passando por isso, o colega tem condições de fazer esse pedido judicial para tentar antecipar essas perícias. E dessa forma, a gente faz uma certa pressão para que eles se organizem, basicamente se organizem. Porque isso é importante para todos os segurados que estão discutindo os seus pedidos de aposentadoria. E isso a gente tem verificado, viu, Vera? Bastante. Esse atraso, que é incomum para os casos de PCD. Não é normal. Eu sei que a gente já teve, durante esse ano, muita gente falando sobre perícia médica, que está demorando, mas essa perícia médica aí não pode passar mais do que 20 dias o agendamento, tá? Ou análise do INSS. Agora, no PCD, 5 meses é muita coisa.
Doutor Luciano, eu tenho uma pessoa que ela está assim, o cadastro em dia, está tudo em dia, certinho. Ela recebe LOAS, né? Mas foi suspenso o pagamento dela, pedindo a apresentação da pessoa. Acho que para ver se está viva mesmo, se precisa mesmo.
Sim.
Deve ter caído na malha fina do LOAS. Muita gente está passando
tem,
por isso.
Tem bastante gente. A gente tem verificado muito que o cadastro, principalmente da biometria facial, principalmente dos benefícios concedidos após junho deste ano, há uma exigência de que a pessoa tenha a biometria facial. Por isso que eu tenho falado muito aqui, para quem vai realizar um pedido novo, da entrada no pedido de benefício, seja LOAS, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, tentem atualizar já a sua documentação. Fazer a biometria pelo aplicativo do meu INSS ou pelos documentos, atualização documental. O SIM, que é a carteira de identidade nacional, você tem que necessariamente fazer a biometria. Ou nas juntas eleitorais, que eu falei muito aqui. As pessoas podem fazer essa atualização também nas juntas eleitorais. E é lógico, se você tira a CNH, também faz a biometria agora. Isso tudo faz com que um banco de dados que a Previdência tem acesso facilite o pedido de benefício. E você não corra o risco, como principalmente tem acontecido nos casos de LOAS, BPC LOAS, né? Os benefícios de prestação continuada, que tem havido aí muito cancelamento, né? Muita suspensão. E aí a pessoa, às vezes, até lá está com o benefício ativo dentro do sistema.
Isso.
Mas ela não consegue ir lá sacar,
isso,
porque o INSS, enquanto a pessoa não fizer a atualização. O que, às vezes, a gente tem também, que é um absurdo, é que você faz a atualização, junta lá o documento e o INSS leva lá 60 dias para analisar. Então, aí a pessoa já ficou praticamente 90 dias, quase mais de 100 dias sem o benefício. Olha que absurdo, né? Então, o INSS também não tem uma eficácia muito boa na análise dessas documentações quando você faz a biometria. Então, para evitar esse risco, gente, façam a biometria. Façam a biometria. É tão simples hoje e você tem o acesso também pelo próprio meu INSS, que você tem aquela biometria facial que eles também têm validado.
E ele paga o atrasado?
Paga.
Ah.
Aí ele faz a liberação e paga os atrasados.
Ah. Ok. Vamos ouvir?
Bom dia, Rádio Imaculada.
Bom dia.
Eu queria saber com o doutor Calan, que eu trabalho numa metalúrgica, eu queria saber se eu tenho direito à salubridade, que minha função é expedição, na área de expedição. E queria saber se eu tenho direito à salubridade, que eu trabalho desde 89, e eu acho que eu pego a lei velha. É isso.
Olha, pode ter direito. O que o senhor tem que avaliar é que o senhor tem que ir no RH da empresa onde o senhor trabalha e pedir o PPP. Esse é o documento que vai indicar se o senhor está ou não em contato com fatores de riscos ambientais de trabalho. Então é o PPP, perfil profissiográfico previdenciário, que você pede no RH da empresa. Lá vai apontar qual é o fator de risco, a sua função, onde o senhor exerce, o senhor já falou onde o senhor exercia, quais são os riscos ambientais, que pode ser físicos, químicos ou biológicos, no caso, muito provavelmente o caso do senhor pode ser químico e físico. Físico é ruído, calor, químico, produtos benzeno, hidrocarbonetos, etc. Produtos químicos que possam fazer mal à saúde. Nesse caso, quando você tem o PPP, não quer dizer que a empresa também pague a insalubridade, que é outra situação. Obviamente que se você recebe a insalubridade, pode pressupor que você esteja num ambiente de risco para efeitos previdenciários, mas não dá para saber. Só com o PPP que a gente tem essa demonstração. Há situações em que, infelizmente, ainda a gente assiste, que empresas não fazem o PPP corretamente. né? E aí, tirando o trabalhador de situações que, de fato, ele estava exposto a um risco, mas que o PPP foi mal feito, ou foi feito de forma irregular, e aí excluiu o fator de risco. O tempo especial, ele conta para efeito de conversão. Lembra que a gente falava muito aqui sobre a conversão? Para cada 5 anos, o homem ganha 2, a mulher ganha 1 ano a mais. Aquela ficção da lei. Essa ficção, que é essa conversão, ela é possível apenas até novembro de 2019, até a emenda constitucional. Depois da emenda, você não consegue mais fazer essa conversão. Mas existe o direito adquirido. A quê? A essa conversão até novembro de 2019. E ela é muito importante, porque muita gente consegue conquistar um direito ou chegar às regras de transição, que eu falei bastante esse ano, a regra do pedágio 50%, do 100%, a soma de pontos, quando você tem tempo especial, quando você tem tempo rural, que você pode somar, quando você tem registro em carteira, mas que a empresa não recolheu para a Previdência, o que vale é o registro, tá? Então, tem casos assim, não aparece no CNIS. Tudo isso serve para você conseguir conquistar o seu direito de aposentar. E a aposentadoria especial, levando aí essa questão da discussão do tempo especial, a aposentadoria especial, ela existe ainda no sistema. Muita gente fala aí, acabou a aposentadoria especial. Não acabou. A aposentadoria especial, apenas para aqueles que exercem atividade periculosa, é que acabou do sistema. Mas as outras, a insalubridade e o trabalho penoso, elas ainda podem ser concedidas, essas aposentadorias especiais. Só que agora modificou. Se você não tinha 25 anos puro de especial até novembro de 2019, agora eu já não estou falando mais de conversão. Estou falando de direito da aposentadoria especial pura. Aquele trabalhador que trabalhou 25 anos numa determinada atividade que ele pode se aposentar na especial. Ela ainda existe. Só que você tem que ter os 25 anos, se você não teve o direito adquirido 25 até novembro de 2019, chegou lá com menos de 25, tem que ter os 25, que somando com a idade tem que dar 86 pontos. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que não tinha 25 até novembro de 2019, ele chegou com 23 anos. De especial. Então, só pode fazer a conversão, mas fazendo a conversão não consegue aposentar, não tem o 25, não pode pegar a especial pura, ele tem que continuar trabalhando. Aí ele vai trabalhando, se ele tiver lá 30 anos de tempo especial, somando com a idade, que é muito comum que está acontecendo, ele consegue, conquista os 86 pontos e aposenta na especial. Eu tive um caso recente. Então, ele tinha lá já 30 anos de tempo especial, passou um pouco, né? Ficou com 30 anos e 56 de idade. Somando os dois, ele aposentou na especial, porque deu 86 pontos. Né? Mas precisa ter no mínimo 25. É que, como a pontuação 86 às vezes provoca que você tenha mais tempo de contribuição, você também está aumentando a idade para estabelecer essa soma e dar 86 pontos. Isso vale muito que as pessoas entendam que a aposentadoria especial não acabou no sistema.
Oi. Posso continuar? Posso fazer pergunta? A Luciene. Bom dia, gostaria de uma dúvida. Meu marido está afastado. Bebê dele? Vai até dia 11 de janeiro. Tem que marcar outra perícia? Ou tem que ser 15 dias antes? Vai cair no dia 28. Eu consigo marcar neste dia, pois é domingo. E depois das festas, gostaria que me mandasse mensagem para meu filho ouvir, pois é ele que está resolvendo tudo isso. Ou seja, doutor, ele vai até dia 11, os 15 dias vencem no dia 28. Dia 28 é um domingo, o que ela faz?
Bom, vamos lá. Primeiro é o seguinte, ela provavelmente já viu que o resultado da perícia, que é onde você coloca lá no INSS, lá no meu INSS, coloca resultado de perícia. O benefício que está ativo, você clica, você vai ver se de fato o INSS estabeleceu o pedido de prorrogação com 15 dias que antecede a data da cessação. Porque nós estamos com duas modalidades agora de concessão. Uma, que é essa, com 15 dias que antecede a data da cessação, e aquela que dá um prazo de benefício até uma data fim e no dia seguinte, corta, e no dia seguinte você tem que realizar um novo pedido. São duas modalidades. Se a senhora já certificou que, de fato, o caso dele é de pedido de prorrogação, porque está dizendo lá que até 15 dias antes da data da cessação tem que pedir a prorrogação, então a senhora está no caminho certo. Pode, sim, realizar no domingo. Só que você tem que contar certinho, né? É 15 dias corridos, não é um dia útil, não são dias úteis. Então, se cair num domingo e o sistema está lá, você pode, sim, agendar. O INSS, você consegue fazer agendamento de sábado e domingo, porque o sistema ali é único, ele faz só, é um robozinho que vai fazer o agendamento. Há situações, porém, como nos casos de pedido de prorrogação, o que eu tenho assistido é que o INSS não prorroga facilmente. Ele, em muitos casos, marca uma perícia presencial. A maioria dos casos, a gente assiste que o INSS marca uma perícia. Toma cuidado com isso, porque às vezes você faz o pedido de prorrogação, esquece ali e tem que ver se saiu a data da perícia presencial lá no posto, tá? E fiquem atentos com esse prazo, sim, de 15 dias, porque é corrido, não vai ter como, mesmo com as festividades de fim de ano, tudo que tá, né, chega nesse período, o INSS não fecha, ele fecha só para atendimento nos dias, né, de festividades e Natal. Natal e Ano Novo, obviamente. Mas é um sistema que não para, tá? Diferente do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, sim. A partir do dia 20, entra em recesso e a gente só volta dia 20, né? O Judiciário. Nosso escritório volta antes, volta dia 12. Mas, assim, a Justiça tem isso. É um momento que é feito um recesso. E aí, sim, as coisas não andam com exceção dos processos urgentes. Aí que tem liminar, questão de liberdade, discussão de liberdade ou alimentos, etc. Tá bom?
Gostaria de fazer
um... Bom dia.
Bom dia, salve Maria Colanda. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Luciano. Tenho metástase óssea, tenho câncer e... já fui afastada por incapacidade, né? Por incapacidade definitiva pelo INSS. Só que a minha dúvida é qual vai ser o procedimento da empresa para comigo, porque ainda estou registrada na empresa que eu trabalhava. Se o doutor puder me responder, se for,
sim.
Se for a minha pergunta, se for muito comprida, não sei qual é o áudio que você põe no ar, se é mais curto.
Imagina que...
Pode ser fora do ar também.
Fica tranquilo.
Eu queria saber a resposta do Dr. Luciano, se for possível. Obrigada, tenha um bom dia.
Bom
Salve
dia.
Maria.
Salve Maria.
Salve Maria Imaculada, que Deus abençoe a senhora em tratamento. E, primeiro, todo mundo que está afastado pela Previdência, recebendo auxílio-doença ou aposentado por invalidez, e ele estava registrado, contratado, o contrato fica suspenso. Então, a pessoa não precisa se preocupar com a relação dela com a empresa. Por quê? Está garantida a ideia de retorno ao trabalho, se ela estiver apta assim que ela passar pelos tratamentos e não estiver aposentada, porque aí você está recebendo auxílio-doença, em tese o benefício é temporário, o INSS analisa, verifica... Se a pessoa está apta ou não, se ela entender que está apta e a pessoa também, ela pode retornar, porque o contrato está suspenso. O mesmo acontece para quem é aposentado por invalidez. Muita gente fala, aposentei, tem que rescindir o contrato. Aposentadoria por invalidez não tem rescisão de contrato automática. Nenhum benefício tem, tá? Nem aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. É como se você não tivesse... você permanece como se tivesse registrado, tá? Então, o que acontece, que muita gente não sabe, é que só nos casos de benefícios acidentários, quando a pessoa retorna para o trabalho, que aí sim existe uma estabilidade do emprego por pelo menos um ano para quem volta de um auxílio-doença acidentário, por conta de uma doença ocupacional, um acidente do trabalho, ou estava aposentado por invalidez acidentária. Então, ele retorna... Tem a garantia do emprego, né? Vou retornar à mesma função, mas ele também pode, ele tem a estabilidade de um ano né? Ou seja, ele não pode ser demitido nesse prazo de um ano. Além disso, nos casos acidentários, o período de afastamento, desde que ele não esteja aposentado, mas o período que ele estiver afastado em auxílio-doença acidentário, o INSS, a empresa é obrigada a pagar o fundo de garantia. Ela tem que pagar todo mês o fundo de garantia. E o outro auxílio-doença que não seja acidentário, a empresa não é obrigada a depositar o fundo. Ela não precisa estar pagando o fundo se o auxílio-doença não for acidentário. Acidentário, a empresa é obrigada todo mês lá, ó, pagar o seu fundo de garantia. E quando a pessoa se aposenta, no caso por invalidez ou por tempo de contribuição ou por idade, vale lembrar que a pessoa pode sacar o fundo de garantia, fazer o saque do fundo. E esse valor fica um valor fictício lá, como se você nunca tivesse levantado ou retirado o fundo de garantia. Para quê? Para efeito de rescisão futuro de contrato de trabalho. Então, a pessoa é demitida, a empresa é obrigada a pagar lá os 40% em cima daquele fundo, mesmo que já retirado, porque a Caixa tem que contabilizar o que vai entrando e o que ficou, ou o que você sacou do passado, tá bom?
Ok. Beijo, doutor Luciano. Saudades, já estamos com saudades, né? Até depois do dia 20, então.
Se Deus
Boas
quiser.
Boas férias, descansa Obrigado. Bastante, passeia Obrigado. Bastante.
Obrigado. Bom dia, amigos!
Bom dia!
Pray that Christians living in areas of war or conflict, especially in the Middle East, might be seeds of peace, reconciliation, and hope. God of peace, who through the blood of your Son has reconciled the world to yourself. Today we pray for Christians living amidst wars and violence, even surrounded by pain. May they never cease to feel the gentle kindness of your presence and the prayers of their brothers and sisters in faith. For only through you, and strengthened by fraternal bonds, can they become the seeds of reconciliation, builders of hope in ways both small and great, capable of forgiving and moving forward, of bridging divides, and of seeking justice with mercy. Lord Jesus, who called blessed those who work for peace, make us your instruments of peace, even where harmony seems impossible. Spirit, source of hope in the darkest times, sustain the faith of those who suffer and strengthen their hope. Do not let us fall into indifference, and make us builders of unity like Jesus. Amen.
A Sagrada Família é o santuário onde Jesus, o Redentor, habitou. Ele, a luz do mundo, santificou a vida comum de Nazaré. Maria é o modelo da fé que acolhe o mistério divino. São José é o guardião justo que serve em silêncio e obediência. Eles nos ensinam que a família é uma igreja doméstica onde Cristo deve ser sempre amado e adorado. Jesus, Maria e José, minha família vossa é.
Às vezes parava diante da porta da sala de máquinas e me perguntava: de onde veio tudo isto? Mas apenas elevava o olhar, tinha a resposta diante dos olhos, da Imaculada. Ela demonstra o que sabe fazer. Escrito de São Maximiliano Kolbe, 137.
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital.
Programa livre para todos os públicos.
Olá, salve!